A gente vai continuar falando um pouco agora de imunologia. A gente já falou de imunidade inata e adaptativa. Lembrar que a imunidade inata, ela tem como princípio algumas barreiras e a inflamação. Como barreiras, a gente vai ter a pele, a acidez estomacal e a lisozima. O que é lisozima? Lisozima é uma enzima que vai estar presente em nossas lágrimas. Ela é capaz de destruir a parede das bactérias. Você lembra de que é presente, do que é feita a parede das bactérias? Parede celular? As paredes celulares das bactérias, elas são feitas de peptídeo glicano. Então, essa lisozima vai destruir essas paredes celulares da bactéria. Além dessas barreiras, também temos o suor, o epitélio ciliado do trato respiratório, já que esse epitélio ciliado ele vai servir como barreira primária para os micro-organismos que vão chegar no trato respiratório. Aí a gente tem essas barreiras sem a inflamação. Isso na inata. Na adaptativa, a gente vai ter a produção dos linfócitos B e os linfócitos T. Tranquilo. Vamos falar um pouquinho dos glóbulos brancos. Os glóbulos brancos são divididos em quatro tipos. Mas vamos ficar. Primeiro, vamos dividir os dois tipos. Tem duas divisões e essas duas divisões vão dar em quatro subdivisões. Vamos primeiro nas duas divisões primárias, em granulócitos e agranulócitos. Os granulócitos são os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos. Você percebe que o nome dele já diz um pouco sobre o pH dentro do citoplasma? Neutrófilo, então o pH dele vai ser praticamente neutro. Eosinófilo, o eosinófilo pode chamar eosinófilo ou acidófilo, então o pH dele vai ser ácido, ou seja, pH menor que 7. E o basófilo, que ele vai ter, ou seja, um pH maior que 7. Esses três grupos, o neutrófilo, o eosinófilo e o basófilo, compõem os glóbulos brancos granulócitos. Aí temos também os agranulócitos, que são os linfócitos e os monócitos. Mas agora vamos explicar cada um deles. O que são os neutrófilos? Como já foi dito, o neutrófilo é um granulócito, ele é um glóbulo branco circulante, ou seja, ele vai estar presente na corrente sanguínea, e ele é o mais abundante glóbulo branco que a gente tem na corrente sanguínea. Ele vai estar sempre constante na corrente sanguínea porque a sua função é a primeira linha de defesa a nível celular. Aconteceu algum acidente, ele vai ser a primeira linha de defesa. Além disso, ele é multilobulado, mas ele é mais comumente encontrado na forma trilobada. Ele é de vida curta, de 6 a 8 horas. E além disso, a gente tem uma análise. Quando a gente pegar um hemograma que tem uma presença de neutrófilos não maturados, na corrente sanguínea, a gente vai chamar esse hemograma com desvio à esquerda. Então, um hemograma com desvio à esquerda é um hemograma com neutrófilos não maturados. Esses neutrófilos não maturados vão ser chamados de outras células, mas são todas células que vão derivar para o neutrófilo. Então, o desvio à esquerda é uma característica do hemograma que vai estar relacionado à presença de neutrófilos que não possuem maturar, que eles não estão maturados na corrente sanguínea. Aí, esses neutrófilos não maturados na corrente sanguínea recebem alguns nomes. Mas esses nomes aí fica por conta de você, porque eu não anotei. A gente vai falar agora também dos eosinófilos. Como a gente já foi dito, o eosinófilo é uma célula granulócita, ela também é circulante e sua principal função é o ataque a parasitas. Ela vai atacar muitos helmintos. Ela também tem uma relação com um processo alérgico. O núcleo dela é bilobado. Ela tá entre 2 a 3% na corrente sanguínea. E seu tempo de vida costuma ser de 8 a 12 dias. Ok? Por fim, dos granulócitos, a gente vai ter o basófilo. O basófilo, ele é um granulócito, como já acabei de ressaltar. Ele é circulante na corrente sanguínea e ele produz duas substâncias extremamente importantes no nosso corpo: heparina e estamina. A heparina é um anticoagulante. E a histamina é um anti-inflamatório. Entendeu? Esses dois são extremamente importantes para a nossa resposta inflamatória, que eu vou explicar lá na frente. Então, beleza. O basófilo produz heparina e histamina. Heparina um anticoagulante e histamina um anti-inflamatório. Agora, a gente vai lá para as classes dos agranulócitos. A gente vai ter o monócito. O monócito, ele é um agranulócito e ele fagocita. Ele tem a migração dos tecidos, ele vira o macrófago. Aí ele pode estar presente na. Ele, existe um macrófago alveolar, chamado de dust cell. Dust cell Tem esse nome porque dust em inglês é poeira. Então seria a célula da poeira, a célula que pega aquelas coisas relacionadas ao trato respiratório, que é alveolar. Os microgliócito, não que ele é pequeno, é que ele está no meio das células das microglias, das micróglias. Também tem o osteoclastos, as células de Hofbauer e só. E eles também fagocitam restos de células mortas. Além disso, a gente também tem as células dendríticas. O que é as células dendríticas? São células não circulantes. Elas estão presentes na pele e na mucosa. Tem uma função de capturar patógeno e mostrar eles para os linfócitos. Que é para mostrar para os linfócitos sobre o que se trata. Então, ou seja, o que é as células dendríticas? As células dendríticas nada mais é que o policial que vai levar para a delegacia. O que é a delegacia? A delegacia é os linfócitos. Então as células dendríticas são os policiais que vai pegar os noiados na rua que vai levar para a delegacia. A delegacia é os linfócitos. Sossegado. Então, a gente descobriu o que é as células dendríticas. Além disso, também vai ter os mastócitos. Os mastócitos não são circulantes, eles também produzem heparina e histamina. Os mastócitos são muito parecidos com os basófilos, e eles são a diapedese do basófilo, ou seja, é quando o basófilo migra de um tecido para o outro, aí vai produzir os mastócitos. Agora, a gente vai falar um pouquinho agora da resposta inflamatória. A resposta inflamatória, ele é um processo normal e é uma resposta não específica. Ou seja, ele é um mecanismo efetor da imunidade inata. O que é uma resposta inflamatória? É um processo normal e necessário, e é uma resposta não específica, ou seja, é um mecanismo efetor da imunidade inata. Tem cinco sinais cardeais da inflamação. Você sabe os cinco sinais cardeais? É dor, o calor, rubor, o tumor, que é tipo assim, a grossura, o negócio inchou, né? E a perda da função. Então, ou seja, os cinco sinais cardeais da inflamação são dor, calor, rubor, tumor, perda de função. Toda resposta inflamatória é devido a um estímulo. Então, se não houver um estímulo, não vai ter resposta inflamatória. Quais são esses estímulos? Os estímulos podem ser uma infecção, né, bacteriana ou viral, um trauma mecânico. Você já reparou que quando você está vendo uma. Você está com seu irmão te dá um soco, você vai ficar vermelho depois? Isso é uma resposta inflamatória, isso é um estímulo. Também pode ser pela temperatura, temperaturas muito altas ou muito baixas podem causar isso. Agentes químicos, a radiação ultravioleta, principalmente a radiação ultravioleta, ela é filha da puta. Porque a radiação ultravioleta, ela deixa esse sistema letárgico. Então você está tomando sol demais e você nem está percebendo que você está se fudendo. Aí quando dá um pouco mais de noite, você parou de tomar a radiação ultravioleta, a resposta inflamatória vem com tudo. Você fica todo queimado, cheio de dor, você está acabado. Você está acabado. Além disso, ela também pode ser uma causa, pode ser uma causa autoimune, né? Com certeza. Uma isquemia, que é quando dá uma falta de circulação sanguínea. Então vamos agora explicar um pouco as etapas da inflamação. Primeiro, a gente vai ter a resposta vascular. A primeira resposta que a gente vai ter uma vasoconstrição reflexa. Vai ser um reflexo. Você sofreu uma lesão, vamos supor que você tomou uma facada. Vamos ser bem drástico. A primeira resposta que você vai ter vai ser uma vasoconstrição reflexa. Porque você está tendo extravasamento de líquido, ou seja, vai diminuir sua pressão. Então ela vai ter que dar uma vasoconstrição para manter a sua pressão alta, para você não ter um problema maior. Isso acontece, essa vasoconstrição reflexa acontece devido a uma descarga adrenérgica no momento do trauma. Posteriormente, é questão rápida. Posteriormente, os mastócitos que vão estar lá nesse lugar, eles vão começar a liberar o quê? Você lembra que eu tinha falado? Os mastócitos vão começar a liberar heparina e histamina. A histamina, principalmente. Por quê? O que a histamina vai fazer? Ela é anti-inflamatória. Aí, essa histamina, ela é um vasodilatador. Ela vai causar vasodilatação e com essa vasodilatação vai aumentar a chegada de CO2. Desculpa, a chegada de O2, já que essa questão a gente vai precisar de muito oxigênio para nutrir essas células que vão estar atacando esse patógeno que está dentro de você, já que você está recebendo bactérias, estão vindo. Além disso, você não vai precisar só de O2, você vai precisar de quê também? De nutriente. Então, nessa região, a histamina vai aumentar a disposição de nutriente. E como a histamina vai aumentar vai possibilitar a vasodilatação, você não concorda que o fluxo sanguíneo vai ser maior e, consequentemente, ele vai diluir as toxinas? Ou seja, a histamina possibilita uma diluição das toxinas que estão sendo infectadas no seu corpo. Além disso, a histamina ela vai ser super importante na coagulação sanguínea, já que ela vai aumentar o fibrinogênio. E o fibrinogênio é super importante na questão de você ter uma coagulação sanguínea. O fibrinogênio ele vai ser como uma barreira de retenção. Ele vai fazer a compartimentalização da inflamação. Ele vai ser como se fosse uma barreira da sua inflamação. Aí, depois disso, ocorre também o afastamento dessas células endoteliais, já que vai ser até essa vasodilatação. Você não concorda? Vasodilatação, então uma célula vai ficar mais afastada da outra. E essa vasodilatação é muito importante para a resposta celular da inflamação. E é isso que a gente vai falar agora. Resposta celular da inflamação. A resposta celular da inflamação acontece pelo seguinte: as selectinas e a integrina são proteínas que formam os neutrófilos. Desculpa. As selectinas e as integrinas são proteínas que farão os neutrófilos passarem mais perto do local de inflamação. Ou seja, os neutrófilos eles possuem essas selectinas e integrinas, e as células endoteliais também. Então, essas células, à medida que o neutrófilo está passando lá perto, eles vão se ligar com as selectinas e integrinas que estão nas células endoteliais, junto com as suas selectinas e suas selectinas e integrinas que estão nas suas células, neutrófilo. Aí ela vai possibilitar essa ligação, e ou seja, o neutrófilo vai se aproximar da célula endotelial. Esse processo a gente vai chamar de processo de marginação. A marginação é o processo devido às selectinas e integrinas existentes no tecido endotelial, nas células endoteliais e nos neutrófilos. Posteriormente, vai haver o fenômeno do relaxamento, de rolamento desse neutrófilo. Como assim? O neutrófilo vai se aproximar, aí ele vai querer entrar, aí ele vai começar a rolar entre as células endoteliais até achar a brechinha que ele fala assim: aqui eu passo, e aqui eu vou passar e vou entrar lá dentro, descer o pau nesse povo, porque eu sou a resposta primária. Eu vou entrar lá e eu vou quebrar o pau. Aí, terminou isso, por fim, vai haver essa diapedese. O que é a diapedese que eu tinha falado? Lembra dos basófilos? Que basófilo, quando muda de um tecido quando há essa migração do basófilo para o tecido conjuntivo, que forma o mastócito? Então, a diapedese vai acontecer isso. É o neutrófilo que vai sair da corrente sanguínea para dentro do tecido. Aí, vai sofrer essa diapedese, que é quando o neutrófilo vai passar da corrente sanguínea para o tecido lesionado. A vasodilatação é boa por causa disso. Quando vai havendo essa vasodilatação, há a possibilidade do neutrófilo entrar no tecido lesionado e, consequentemente, fazer o quê? Quebrar o pau lá dentro. O neutrófilo vai quebrar o pau lá dentro, não vai sobrar para ninguém. Ele vai estar pistola. Essa é a invasão inicial dos neutrófilos. Posteriormente, vai haver os monócitos, vão sofrer diapedese, né? Aí, esse monócito vai ter dois tipos de monócito: o M1 e o M2. O M1 vai ser responsável pela fagocitação. O monócito, ele é tipo que o parça do neutrófilo. O monócito vai e também quebra o pau lá dentro. E esse o monócito M1, ele vai ser responsável pela fagocitação. Enquanto o monócito M2 é o monócito faxineiro. Ele vai lá para limpar o local da infecção, para pegar o que tiver morto. Porque toda vez que o neutrófilo vai sofrer essa diapedese, ele vai e morre. Ele não tem retorno. O neutrófilo vai morrer. O monócito não. O monócito M1 vai, mata e volta, os que sobreviver. Mas o neutrófilo não. O neutrófilo entrou na infecção, ele vai e morre. Aí o monócito M2 vai entrar nessa infecção e vai fazer o debridamento fisiológico. O que é o debridamento fisiológico? O debridamento fisiológico é nada mais, nada menos que a limpeza do local da infecção. Ok? Então, por enquanto, a gente está falando da resposta inflamatória. Concorda? A gente também vai ter algumas produções de substâncias envolvidas na inflamação. Derivados do plasma, a gente vai ter a bradicinina e a derivada do sistema e os derivados do sistema complemento. Esses são mediadores químicos que vai causar a vasodilatação e a quimiotactia. O que é quimiotactia? Quimiotactia é quando acontece. É como se a célula tivesse a capacidade de chamar outras células. Células quimiotácteis são células capazes de evocar outras células para chegar no processo infeccioso. Ou seja, a quimiotactia é o processo que a célula vai poder fazer de invocar outras células para o processo infeccioso. Então, ou seja, As substâncias envolvidas na inflamação, derivados do plasma, é a bradicinina e os derivados do sistema complemento. O sistema complemento eu vou explicar lá na frente, bem mais na frente. Talvez eu nem explique, porque eu também não sei. O derivado das células, a gente vai ter a histamina, como já foi falado, o óxido nítrico, que só vai produzir, ser produzido pelos macrófagos. O óxido nítrico é de extrema importância devido a ser um vasodilatador. As citocinas, a quimiocitocinas e a eicosino... e os eicosanoides. Eicosanoides, é isso mesmo. Então, a gente já acabou de explicar a resposta inflamatória e os mediadores químicos da resposta inflamatória, praticamente. Agora, a gente vai tocar rapidinho no assunto da inflamação crônica. O que é uma inflamação crônica? Inflamação crônica é uma resposta inflamatória que ocorre, que tem, dura mais de 6 meses. Um processo inflamatório que dura mais de 6 meses é considerado um processo inflamatório crônico. As células começam a ser multinucleadas, já que elas começam, parece que, se fundir. E há um infiltrado de linfócitos no sangue. Além disso, vai ter uma necrose tecidual. Ela é mais comum em relação a doenças, doenças bactericidas, como a tuberculose. Há também a resposta inflamatória sistêmica, que é chamada SIRS, que é quando o processo inflamatório localizado em um só ponto passa a correr para o corpo em todo. É como? Então, a resposta inflamatória sistêmica é a generalização da resposta inflamatória. Ou seja, você tinha um processo inflamatório no seu pé. Ele inflama, à medida que ele passa a se expandir para o corpo inteiro, ele vai ser chamado de síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que é a expansão dessa resposta inflamatória. Ela é comum também mais por questões de bactérias. E é considerado uma sepse e causa lesão tecidual. Então, a gente acabou de explicar imunidade e resposta inflamatória. Por enquanto, é isso.